Sentar, olhar para cima e ver os raios de sol penetrando entre as copas das árvores depois de uma longa caminhada é muito bom. Valeu por vir comigo até aqui. Eu acho que a gente está perto de uma área que a gente pode encontrar uma caca arente testa branca. Vamos parar um pouco, relaxar, né? Descansar as pernas. Buscar um pouquinho de água? Acho que eu tenho aqui na minha mochila. Ah, pois é, né? Sempre que eu venho aqui eu também fico impressionado com tudo isso. Parece que os pássaros cantam até menos. Reparou nisso? O arco de desmatamento é apavorante. E isso só vem piorando de uns anos pra cá. A pecuária intensiva e a exploração da madeira é cruel com a biodiversidade. E as autoridades estão deixando isso acontecer. Eles não fazem nada. Cada vez que eu venho aqui, eu percebo que tudo está diminuindo. O barulho das árvores, o som dos animais, os pássaros cantando e, claro, eu sinto falta de achar os macacos. E aqui virou uma terra sem lei. Para você ter uma noção, presta atenção, a área desmatada por corte raso aqui na Amazônia Legal entre 2019 e 2020, isso mesmo, aqueles anos, foi de 10 mil quilômetros quadrados. O pessoal entra aqui, faz estrada de forma legal ou ilegal, depois vai avançando, vão lá, exploram a madeira, depois plantam a soja, o algodão e colocam o gado. Mas é, né? Chega de descansar. A gente tem que ir andando, porque logo vai ficar bem tarde. Lembra de ficar atento, viu? Que logo a gente encontra o macaco. Ih, ah lá, pera um pouquinho. Olha só, um riacho. Eu acho que é uma boa ideia a gente se aproximar, hein? Esse aí deve dar lá no Tapajós. E era mais ou menos aqui o nosso destino, viu? Vi que eles costumam ficar por esse lugar. E eles são bem rápidos, hein? Ficam nas copas, as árvores, então é melhor cada um olhar numa direção. Você olha pra lá e eu vou olhar naquela árvore ali. E a gente pega os binóculos e a gente fica paradinho observando que uma hora eles vão aparecer. Calma, calma. Vira devagar. Em silêncio, em silêncio. Olha ali pra cima, bem na direção que eu tô apontando. Tá vendo? Entre os galhos. É ele. Pega a câmera rápido. Ele costuma ficar bem no alto mesmo. Aponta ali direitinho pra você conseguir enxergar. E olha só a sorte que a gente deu. Estaria bem satisfeito de fotografar qualquer macaca-aranha, mas a gente conseguiu logo de testa branca. Mas vamos falar um pouco mais baixo, que senão ele vai embora. É, ele é bem grande, né? É considerado um dos maiores primatas das Américas. Tá vendo aquela cauda ali bem longa atrás dele? É, elas chegam até 88 centímetros e elas são preenses. É, mais ou menos, essas caudas funcionam como um quinto membro. Ele vai auxiliar na movimentação deles dentro da floresta tão densa, né? Ou que era ainda pra estar densa, certo? E eles vão se pinturar. Eles vão segurar com a cauda e isso pode ser útil até pra facilitar na hora deles pegarem alguns alimentos. Tá vendo? Olha ali. O arante testa branca, ele vai comer principalmente frutos, mas também ele pode comer folhas, cascas, brotos e tal. Vê que ele consegue sustentar o próprio peso com a cauda, tá vendo? Olha ali ele se mexendo. Bem legal, né? Eles chegam a pesar mais ou menos até uns 8 quilos. Imagina a força daquela cauda, cara. Ele parece tranquilão, sozinho, mas eles não andam sozinhos não, viu? Também tem uma organização social deles, eles fazem grupo de até mais ou menos uns 25 indivíduos e separam em grupos menores para se alimentar na hora de procurar a comidinha deles. Poxa, eu acho difícil a gente ver um filhotinho, hein? Os primatas do Novo Mundo é bem difícil de acasalar se comparando aos outros primatas das Américas, né? Ah, eles acasalam uma vez a cada 3 ou 4 anos, alguma coisa assim. E a gestação dura até 232 dias. E só nasce um filhote. Na maioria dos primatas, geralmente, só nasce um filhote mesmo, né? E pelo menos a gente conseguiu avistar um deles. E isso aí, a gente já tá num lucro danado. E o filhotinho ali, depois que ele nasce, ele vai se tornar independente entre 15 e 18 meses. E aí vai chegar na maturidade sexual só lá pros 5 anos de idade. Tá vendo aquele ali? Já parece um adulto, né? Ele deve ter mais ou menos uns 10 anos. E nos cativeiros, eles podem chegar até 35, você sabia? Espera um pouquinho, você tá sentindo esse cheiro? É fumaça! Olha lá, é fumaça mesmo! Os bichos estão todos fugindo! Deve estar vindo lá de dentro! Acho melhor a gente voltar! Trabalho de conservação aqui não é fácil, os profissionais passam por cada perrengue. Ameaças de ruralistas eles recebem. Por isso é melhor a gente se afastar e voltar para a estrada e para o ponto de encontro. Eu consegui gravar alguns vídeos dele e já tá excelente para o nosso estudo. Depois a gente volta. Vamos lá. Vambora. É, e é isso, cara. Isso é só uma parte do que acontece. O macacaré é muito afetado por isso tudo. Esse primata tem muita dificuldade em viver em fragmentos de florestas nas áreas degradadas pelo homem. Segundo o Instituto Chico Mendes, a redução desse hábitat e a caça são os maiores perigos para a conservação desse macaco. Agricultura, agropecuária, desmatamento, a expansão das cidades e estradas, o aumento da matriz energética e toda essa desconexão entre as florestas deixa essa espécie muito, mas muito vulnerável. E pior, é que esse lugar onde a gente está é onde eles mais ocorrem, bem no arco do desmatamento. O desmatamento aqui tem sido cada vez maior, os índices só crescem ano após ano. E eles nem têm tantos predadores naturais assim, apenas grandes felinos, tipo as onças. Ah, pronto. Eu acho que a gente já está longe o suficiente, acho que a gente já pode voltar para casa já. Viu só, né? Cada vez mais, as atividades humanas, que são cada vez menos fiscalizadas, vêm degradando toda a floresta amazônica. Os indivíduos de algumas espécies, que às vezes levam muito tempo para poder acasalar e têm poucos filhotes, ficam cada vez mais afastados dos fragmentos da floresta que sobram para eles, dificultando a conservação da espécie. É, por exemplo, o macaco-aranha de testa branca, o famoso Artelys marginatus que a gente estava vendo agora há pouco, infelizmente faz parte desse ciclo, e hoje se encontra em perigo de extinção. É, e a importância de cada uma dessas espécies na nossa biodiversidade é imensurável, e ecologicamente, o macaco-aranha atua como um excelente dispersor de sementes. Tudo isso precisa ser controlado o mais rápido possível, porque essa barbárie está cada vez maior. Só no primeiro semestre de 2021, a Amazônia Legal teve a maior índice de desmatamento em 6 anos. Se informar e exercer a sua cidadania cobrando uma atitude das autoridades é imprescindível. É, e toda essa exploração irracional da floresta amazônica precisa parar. Para mais histórias informativas e com uma boa dose de consciência sobre conservação, acompanhe mais episódios do podcast Cada Macaco no Seu Galho. Nos siga nas redes sociais e acompanhe a divulgação científica. Meu nome é Carlito Júnior e esse é o Cada Macaco no Seu Galho. Nosso editor é o Fernando Daros, e a nossa roteirista é a Júlia Castro. Os links para mais informações, fontes, áudios utilizados estarão na descrição. Um abraço e até o próximo episódio.